Papo Reto.
Ok, pessoal, olha só, a gente vai falar sobre o documentário O Território, que mostra a história de indígenas Urewawawa, né, pela defesa de suas terras. Ele foi primordialmente filmado em Rondônia, com participação de cineastas locais, né, e eles ajudam aí a traçar a linha narrativa de Bitaté, um jovem Urewawawa, e a indigenista Ivaneide Bandeira, conhecida como Neidinha. E é com ela que a gente vai conversar agora, ela já está na linha. Olá, Neidinha! Seja muito bem-vinda. A Neidinha Bandeira, ela é ativista ambiental e participou como protagonista desse livro. É isso, Neidinha?
É isso. Boa tarde, senhores ouvintes e ouvintas. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês.
Opa.
Eu fico muito feliz.
Ah, nós que estamos aqui super contentes, né, de falar desse super documentário, né, que estava aí na pré-lista do Oscar 2023, né? Infelizmente não deu pra gente nesse ano, né, Neidinha? Mas com certeza, só de estar lá nessa pré-lista, isso já tem um grande significado, não é mesmo?
Ah, não deu, eu queria muito estar lá, né, na lista final, mas não deu, a gente ficou na pré-lista, para a gente já é muito, porque assim, imagina, um filme feito em Rondônia, metade do filme feito por indígenas, né, a filmagem toda por indígenas, chegar entre os 15 melhores do mundo. Nossa, a gente está muito feliz mesmo.
Com certeza. E aí eu queria, então, que você contasse aqui para nós, Neidinha, o que, que exatamente te inspirou a participar dessa produção, né, e protagonizar o documentário Território?
Então, o Alex, que é o diretor, ele chegou na minha casa e disse que queria, que ele tinha lido sobre minha história e que ele queria filmar minha história com os Urewawawa, a nossa história de resistência, de luta. E eu sempre quis fazer algo que mostrasse como era mesmo, sem ser esse filme onde um é herói e o outro é bandido, entendeu? Mas que fosse um filme que mostrasse a realidade a partir do nosso olhar.
Uhum.
Né? E as conclusões, se é herói ou se é bandido, ficaria por conta do público mesmo. E
sim,
aí eu disse para ele isso, que queria que a filmagem fosse feita pela gente, para a gente mostrar, e que fosse feita a filmagem com os invasores, para os invasores também mostrarem como eles pensam, de que jeito eles pensam. E ele topou, né? Ele topou gravar, e quando ele foi na aldeia, os parentes disseram, olha, nós mesmo queremos gravar, nós queremos filmadoras, que nós mesmo vamos fazer essas filmagens.
Então, os próprios indígenas fizeram as filmagens, eles gravaram, eles mostraram a realidade que estava rolando, é isso, Neidinha?
Exatamente. Tu vê que o Oscar perdeu a oportunidade de mostrar um filme feito por indígenas, onde os indígenas filmaram. Porque geralmente tu vê os filmes só filmados pelos brancos, né?
Isso.
Esse filme não, esse filme, toda a parte dentro da terra indígena, da aldeia, tudo é feita pelos indígenas. A parte com os invasores foi feita com os não indígenas, né? Que foi feita com o Alex, com o Gabriel, com o Will, com o Gordon.
Então, história de como a Amazônia é colonizada, é isso?
Exatamente. A partir do olhar das pessoas que aqui estão.
Uhum.
E não a partir de um olhar de fora, né? A partir
certo.
Do nosso olhar. E como é que se dá a colonização, sabe?
Então, conta um pouquinho. Dá para dar um spoilerzinho do filme pra gente?
Então, gente, o filme tá na Disney Plus. Vocês entram lá e assistem, mas o filme trata exatamente disso. Do olhar dos indígenas que eles estão mostrando lá como é o dia a dia, porque a gente não mostra só coisa ruim, a gente mostra coisas boas também, né? A beleza lá da terra indígena. Mas a gente mostra como é que a gente faz um monitoramento na terra indígena, como é que a gente localiza os invasores, como é que a gente tira os invasores.
É meio que um reality show, não é isso, Neidinha?
É um reality show. Eles acompanharam a gente durante 3 anos e pouco, acompanharam mesmo. 24 horas e o filme, o que tem ali é alguns momentos, né? Porque eles ficaram durante 3 anos acompanhando e filmando. Então, tem a morte do Ari, o assassinato do Ari pelos invasores. Tem uma série de coisas de como é que na Amazônia se dá. Tem como os grileiros, como é que o grileiro entra, como é que ele faz, como é que ele pensa. Assiste lá, pessoal, que é muito legal.
E qual foi o maior desafio, né? O desafio mais significativo que você enfrentou ao filmar este documentário, Nidinha?
Para mim, eu tive 2 momentos muito difíceis. Um foi a morte e o assassinato do Ari. E o outro foi quando... Porque eu recebi um bocado de ameaças, né? De ameaça de morte, eu recebo até hoje. E recebi uma ameaça, que quem assistiu o filme vai ver, de sequestro da minha filha. Então, esse foi um momento difícil. O outro momento difícil é logo no começo do filme, que é a eleição do Bolsonaro, né? Porque aí a gente já entendia que a gente, a partir daquele momento, ia estar correndo risco de invasão, de genocídio, de etnocídio, todas as coisas que esse governo que passou proporcionou.
Sei. E aí, assim, você tem alguma história, um fato interessante que você gostaria aqui de compartilhar sobre a produção do documentário? Acredito que a morte, eu queria até que você falasse, como é que foi, quem é o Ari e como é que foi isso?
Então, o Ari era um guardião da floresta e professor na aldeia, e ele foi assassinado, foi encontrado morto, né, assassinado. Nós acreditamos que foram por conta do trabalho dele em defesa da floresta. A polícia tenta outra versão diferente da nossa, mas nós sabemos que foi por isso, por ele defender a floresta. Uhum. E a gente vem batendo muito nisso, né? Porque no Brasil, principalmente naquele período lá, do Bolsonaro, as pessoas que defendiam a floresta, que defendiam os direitos humanos, eram tratadas como bandido nesse país, né? Eram vistos como bandidos. E mesmo as polícias, sempre o que a gente viu nas inúmeras mortes de ativistas no Brasil era, a gente via sempre responsabilizando a vítima, né? Sempre responsabilizando os assassinatos de inúmeros indígenas todos, no Brasil todo, e de ativistas do meio ambiente, de extrativistas, todos naquele período foi tentado responsabilizar a vítima. Né? Basta ver Bruno, basta ver Dom Felipe, essas coisas, que foi no mesmo período, né?
Uhum. E qual é a sua expectativa, né? Como é que você espera que o público, né, reaja ao documentário, né? Já foi visto, né, em vários países, né? São mais de 130 países, né? Como é que você vê essa a resposta do público ao documentário, Neidinha?
Eu considero, a gente tem, acho que tem uns 30 prêmios até agora. E a resposta do público, para mim, tem sido maravilhosa, né? Porque, embora seja um filme que aconteça na Amazônia, com ativistas da Amazônia, o que a gente viu andando pelos outros países é que as pessoas se identificavam com a nossa história porque aconteceu mesmo no país delas, de uma forma diferente, mas num contexto muito parecido de retirada de direitos, de violação de direitos, de perseguição. Então, a repercussão é muito boa, porque, embora filmado na Amazônia, ele é universal, entendeu? Uhum. Ele trata da violência contra os povos, seja povos da Amazônia, seja povos da África, da Ásia, da América do Norte, da Europa.
Certo. Então, assim, justamente eu te pergunto, né? Como é que você acredita, né, que o documentário contribui, então, né, para a discussão atual sobre essas questões ambientais e territoriais?
Então, Então, a gente, numa campanha de impacto do filme, nós fomos no Capitólio falar com deputados, com senadores, nós fomos no Parlamento Europeu falar com deputados e senadores, fazendo gestão para aprovarem, no caso da Europa, um acordo que não permite que se compre carne que seja resultado de invasão de terra indígena e de desmatamento de área protegida. Nós fomos no Capitólio para fazer gestão para que eles aprovassem a lei de floresta e que também colocassem uma lei para não aceitar nada oriundo do desmatamento. E a gente viajou o mundo quase todo numa campanha de combate ao desmatamento na Amazônia. E visitamos vários políticos, várias instituições de pesquisa, várias organizações da sociedade civil. E a gente tem tido um resultado legal, porque essas discussões foram para as pautas, né?
Uhum.
Essas discussões hoje estão fazendo com que vários mercados e mesmo bancos, né, que eu fui para a Suíça, né, discutir no encontro de bancos, né, de banqueiros. É de banqueiros, viu, gente? Não é de bancário, não. É de banqueiros. O cara que tem o dinheiro, os donos.
É.
Onde a gente colocava a necessidade de que os bancos não financiassem ações que promovam o desmatamento. E a gente está vendo que essa discussão junto aos bancos está crescendo, que vários bancos estão se colocando nessa discussão, e isso vai fazer uma diferença muito grande.
Com certeza. Então, eu vejo, né, pelo que você está me falando, né, e acredito que você mesmo acredite que esse documentário possa alavancar as proposições de políticas públicas, né, em relação à proteção, sim, dos povos indígenas. É isso mesmo, Neidinha?
É isso mesmo. E esse documentário, ele trata da questão de políticas públicas, das emergências climáticas, da defesa dos direitos humanos. Ele é super importante para isso. Agora, ele também tem uma coisa que as pessoas nunca perguntam de nós, mas eu gosto de falar. Esse documentário deu para a gente a oportunidade de construir dentro da aldeia um centro de cinema, um centro digital que nós estamos construindo.
Nossa.
Dentro da aldeia. É um centro enorme onde a gente vai fazer. E eles vão doar para a gente as filmadoras, ilhas de edição, todas as coisas, onde a gente vai utilizar esse centro para a formação de indígena e não indígena, para a aprender a fazer cinema, aprender a fazer vídeo, para ter a inclusão digital voltada mesmo para profissionalizar os povos, para que eles mesmos possam fazer, assim como os Urueu Auau fizeram, outros indígenas possam fazer seus próprios documentários. E aí não é nem vídeo, né? Possa fazer vídeo também, mas fazer cinema mesmo. A gente
está
com essa coisa do fazer o cinema.
Ah, ó, você pode até não acreditar, mas a minha pergunta que eu tinha aqui também para você era essa. Como é que este documentário, né, impactou os povos, o Uirauaura, né? E principalmente os jovens. E como é que vocês estão vendo, né, as possibilidades de ir adiante com essa ideia do cinema, né?
Então, impactou da forma que eu te disse, ele também deu recursos para a Associação do Povo Indígena de Upaú para fazer ações de proteção e de fortalecimento da Associação Indígena. O documentário deu recursos. E o documentário deu uma coisa que é cara, às vezes as pessoas pensam que não é, mas é muito caro, que é a divulgação, né? Que é essa coisa de tu ir para o mundo inteiro e o mundo inteiro saber o que está acontecendo.
Verdade.
Isso é caro de se fazer, né? Isso é uma coisa muito cara. Então, a campanha do filme deu isso, da denúncia em nível mundial. Né? A gente conseguiu fazer aí em São Paulo uma pintura do Ari, lá na Praça da Sé. Essa semana que passou, o pessoal fez uma homenagem lá, que é homenagem ao Ari, todos que morreram nessa luta. E esse documentário foi engajando muito mais pessoas na luta, na defesa da floresta e dos povos indígenas. Então,
e os jovens estão mesmo engajados?
Então, meninas, é a juventude que está lá fazendo as coisas. Eu sou velha, mano. Eu sou velha, estou lá só junto com eles, aprendendo com eles. Você precisa ver, aqueles meninos são maravilhosos, engajadíssimos. Eles têm aqui em Rondônia o Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, que tem a Chay Suruí como coordenadora. E que ela é uma das produtoras do filme.
Uhum.
E que isso é outra coisa legal no filme, tem uma produção indígena, né?
E fala de onde vocês moram, de Rondônia, não é isso? Tem um...
Em Rondônia, fala de... Todo mundo é de Rondônia, nós aqui. Estamos tudo aqui do... As pessoas confundem a gente com Roraima, né?
Uhum.
Mas a gente é Rondônia, viu, gente? Para quem está ouvindo aí, olha, Rondônia fica na divisa com Bolívia. Não confunde a gente com Roraima.
E isso tem uma importância muito grande para vocês, não é isso?
Para nós, sim. Para nós, sim. Porque a Rondônia é um estado de extrema direita, onde a extrema direita é muito forte e onde a pressão sobre os territórios indígenas, sobre os parques e as reservas são muito grandes. Então, ter um filme feito por indígena e por não indígena, que a gente teve essa participação do pessoal dos Estados Unidos e da Dinamarca,
uhum,
né? Ter essa participação e ter essa divulgação no mundo inteiro é super importante para trazer visibilidade para a Rondônia nesse extremismo que vive o Estado. Porque é um Estado onde há invasão constante de madeireiro e de grileiro dentro de terra indígena e de parque, destruindo toda a floresta, provocando desmatamento. Então, o filme traz essa denúncia, né, e mostra como é que esses invasores fazem. Então, isso é importante, entendeu?
Uhum.
Dessa visibilidade.
Tem uma parte favorita dessa produção que você seja aí a sua mais... no seu xodó? E por quê que seria?
Ah, não. Eu gosto do filme inteiro. Não tem uma só parte que eu goste. Eu gosto do filme inteiro, mas eu gosto muito de uma imagem que tem das formigas, carregando a formiga, aquelas saúvas.
Uhum.
Elas são pequenas e ela está carregando uma folha enorme que é muito, 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 dezenas de vezes maior do que as formigas.
É, isso com certeza tem um simbolismo muito grande, né?
Eu gosto, porque é exatamente isso que é os povos indígenas na Amazônia, sabe?
Uhum.
São povos, principalmente o Uruê-Uauau, um povo forte, pequeno, mas que está fazendo uma proteção enorme da floresta,
uhum,
né? Que está se dedicando à sua vida, né? Às vezes eu me acho até ser um pouco aquela formiguinha lá, porque eu sou uma mulher, para quem eu não fiz audiodescrição, eu sou uma mulher pequenininha, baixinha, 1,60m, 49 kg, um cabelão compridão, preto. Então, eu me sinto um pouco como a formiguinha que está lá constantemente lutando para garantir que o ecossistema sobreviva, que o ecossistema permaneça, né? Para que a floresta permaneça viva, para que as águas não sejam poluídas, para que os povos indígenas tenham sua cultura preservada e que não aconteça, que não passe como está passando o Yanomami por esse genocídio que é o que acontece no Yanomami.
Então, assim, para você, qual seria, para você, o que, que você gostaria que as pessoas levassem consigo depois de assistir esse documentário?
Eu gostaria que as pessoas se engajassem na luta para proteger a floresta e os povos indígenas. É o que eu espero que eles façam, né? O filme está aí na Disney Plus, assistam, se engajem na luta com a gente e a gente conta com o apoio de todo mundo. porque cada um fazendo um pouco no seu lugar onde está já ajuda muito.
Com certeza, né? Eu até ouvi você em uma entrevista falando que para você esse documentário simboliza a proteção e o respeito, né? O respeito aos povos indígenas. Sim. E é isso mesmo, né, Neidinho?
É, porque se tu tem respeito, né? Se você respeita os povos indígenas, se você respeita a floresta, você vai respeitar os animais, você vai respeitar os rios, você vai respeitar a espiritualidade, você vai respeitar o outro, né? E isso é super importante, porque do respeito vem tudo, né? Você não vai invadir a terra dura, você não vai derrubar as árvores, você não vai matar os pássaros, você sabe, o respeito vai te fazer querer um mundo melhor para todos. Tem uma coisa da pedagogia social que fala que a gente deve dormir na gente e acordar no outro. Eu gosto muito disso, porque eu acho que se eu vou acordar lá no outro, eu vou querer acordar bem, então o outro vai ter que estar bem.
Com certeza.
Então é isso.
Ah, e quais são os próximos passos? Vocês vão continuar em festivais? Como é que é?
Então, a gente vai continuar em festivais, o filme já está acessível a todos. Nós vamos inaugurar, eu acho que final de março, começo de abril, o centro com um grande evento, né, de capacitação para a juventude. E nós continuamos na luta. Meu pessoal acabou de chegar da aldeia agora, que o pessoal estava fazendo uma operação, tirou um bocado de invasores lá de dentro. É que a luta continua, né, gente? A gente mudou o governo, tem um governo agora que conversa com a gente, que vai lá, que está falando da defesa dos povos indígenas, mas as invasões continuam e a gente precisa estar aqui na luta. Mas graças a Deus que a gente tem governo novo.
Ok, Neidinha, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vou contar um pouquinho desse documentário, né? Que tá aí, que todo mundo tá vendo e tá sendo tão, né? Sendo um documentário que dá voz aos povos indígenas e tá sendo muito legal acompanhar, né? Ver que ele tá sendo visto pelas pessoas e estão sempre falando bem dele. Quer deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes?
Pessoal, entra lá no meu Instagram, Neidinha Suruí, volta lá. E a minha mensagem para vocês é que o Brasil precisa de paz, precisa de amor e que a gente precisa se unir em torno da democracia e em torno dos direitos de todos os povos, povos indígenas, LGBTQI+, povo negro, povo caiçara, quilombola, todos os povos. Todas as pessoas, a gente precisa de paz, a gente precisa pacificar o país. E juntos a gente consegue isso, não vamos permitir que nenhum golpe seja dado e nem que a nossa democracia seja violentada e retirada. É isso.
Tá bom então, Neidinha, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima. Beijo. Beijo para todos, todas e todos.
Ok, tchau, tchau. Muito bem, conversamos então com a Neidinha Bandeira, ativista ambiental, que protagonizou, fez o documentário O Território, que mostra a história de indígenas Urewawawa em defesa de suas terras.